ho, ho! Fóssil Digital apresenta Brandish, um papo inteligente sobre marketing, marketing digital e marcas em geral. Brandish, o seu podcast. Ho, ho, ho! Brandish, Merry Christmas! Happy Holidays!
Salve, salve, audiência do Brandish! Começando mais um programa deste podcast semanal que traz para você todas as novidades do marketing, das tecnologias, marketing digital e marcas em geral. Aqui quem vos fala é Bruno Bonamigo, diretamente de Vancouver, na costa oeste do Canadá. E hoje quem está aqui comigo...
Nada mais, nada menos do que Natália Kemi, diretamente de Curitiba, Brasil.
Muito bem, Natália. Seja bem-vinda a esse programa. Faz tempo que você não participa, né, cara? Você está sempre muito ocupada e tal.
Na verdade, gente, o Bruno tá tentando me boicotar, né? Mas como o destino não deixa, ele sabe que eu sou a raiz, o coração do Brandish, né? O destino me trouxe de volta.
Claro, claro, claro. Exatamente. Vamos falar da pauta de hoje, então, Natália Kemi. Você quer fazer às vezes ou quer que eu faça?
Pode fazer, Bruno. Eu cedo a vez pra você hoje.
Tá bom. Muito obrigado pela sua gentileza. Bom, hoje no programa a gente vai falar sobre o gambito da rainha e o efeito Netflix. Como isso tem influenciado o mercado fora do mundo das séries. A gente vai falar sobre uma edição especial da Adidas agora pro fim do ano. Vamos falar também sobre um ranking da Interbrand, que é o maior ranking de marcas do mundo, e a gente vai falar das marcas brasileiras que estão aí nesse ranking, né? A gente vai falar também sobre a influência dos influencers, né? Se, na verdade, o que eles recomendam está sendo bem visto, as pessoas estão, de fato, comprando. E, por último, a gente vai falar sobre o Facebook e o Google, que estão passando um perrengue lá na Austrália, que agora parece que eles vão tomar um atraso e vão ter que pagar as taxas e impostos que o país exige, e o mundo inteiro está vendo como é que isso vai acontecer para fazer o mesmo. Então, beleza. Vamos lá, vamos começar esse programa.
Vamos sim. Então, começando pelo nosso primeiro assunto de hoje, sobre o gambito da rainha.
Sobre o quê?
O gambito? Ai, droga!
É o gambito ou o gambito, Natália Kemi?
Ai, a gente discutiu tanto isso antes de começar. Eu não sei.
Brandish, seu cérebro mais ligado.
É o gambito. Gambito da rainha. Antes da gente falar disso, cara, vou trazer uma curiosidade aqui sobre isso. Que o gambito, né, ou cambito também... É um sinônimo de perna fina, né, no Brasil, em muitas regiões aí. E a etimologia dessa palavra vem do italiano gambetta, que é o diminutivo de gamba em português, que significa a mesma coisa que perna, ou seja, ao pé da letra, o gambito é uma perninha. E a origem etimológica do tal, do gambito usado pela personagem da série que a gente vai falar agora, ele significa rasteira, que tem a ver com as pernas também. E nesse caso, quem leva a rasteira é o adversário. Né? Porque para quem não sabe, o gambito da rainha, na verdade da dama, né? Não se usa a tradução rainha normalmente entre os enxadristas, é um jeito de começar o jogo de xadrez. Então no jargão deles é tipo uma abertura, no qual você vai sacrificar uma peça tua para tirar a vantagem disso depois, né? E sacrificar essa peça, claro, significa que teu oponente precisa colaborar e cair na tua armadilha. Baseado nisso, nesse contexto, que é o nome da série, né? Por isso que é o gambito da rainha. Só trazendo um pouquinho de cultura por trás, antes da gente falar sobre isso, Natália Kemi.
Então, gente, o gambito da rainha é uma série da Netflix que vai tratar justamente de uma moça que joga xadrez, né? Essa é a ideia da série. E ela lançou, né? Estreou esse ano, no dia 23 de outubro, e ficou extremamente famosa. Então, ela, né, foi exibida em 62 milhões de lares no mundo todo. Então, ganhou uma audiência incrível. E o que sucedeu tudo isso é o que tem sido chamado de o efeito Netflix. Então, nós tivemos diversos números ao redor do mundo relacionados à série. O que se tornou totalmente incrível, e pra quem acha que tudo que lança na Netflix são só bobeiras, ou às vezes séries de apenas entretenimento, os números que vão seguir vão provar justamente o contrário, o quão importante e influente a Netflix no mundo todo. Então a procura por tabuleiros de xadrez aumentou 250% no eBay. A busca no Google por como jogar xadrez atingiu o maior pico da década, ou seja, dos últimos 10 anos. O livro que inspirou a série se tornou um best-seller neste momento, né, que são 37 anos depois que ele foi escrito. E o número de jogadores no site chess.com aumentou em 500%. Então aqui são números reais comprovando não só a influência da Netflix no Brasil como no mundo todo, né?
Eu acho muito impressionante esses números, cara, porque não é a primeira vez, né, que isso acontece. Eu acho que é a primeira vez que se compilam esses dados, porque tem outras séries que influenciam muito, né, na Netflix, assim, Stranger Things, por exemplo, se a gente pega, é uma série que virou um ícone, né, parece que é uma coisa que de fato era nostálgica e trouxe muitos ícones, né, que hoje são vendidos como merchandising, tipo boné, camiseta... Sim. Né, várias coisas do seriado que popularizaram aí, tênis, né, teve a Nike, inclusive, que fez uma linha especial deles, então, assim, não é a primeira vez que isso acontece, né, mas, de fato, é impressionante a influência, porque a gente tá falando de xadrez, né, que não é um esporte super popular, e o negócio popularizou.
Sim.
Né, inclusive, tem um outro dado que eu li numa outra matéria, e não tá aqui, mas o número de meninas em xadristas aumentou absurdamente também, né, que elas se inspiraram aí na personagem, então, a influência que a mídia realmente tem nas pessoas é gigantesca, não dá pra dizer que não, né?
Exatamente, e bem o que você falou, Bona, geralmente quando, né, estreia uma série, a gente tem toda essa questão de os produtos da série serem vendidos e a gente às vezes não vê a influência que isso tem na prática mesmo cultural daquela sociedade. Então aí a gente vê números extremamente expressivos e que mostram que uma pequena série, digamos assim, né, algo pequeno perto do mundo todo, pode sim mudar o comportamento de todo o globo, né? Então nós temos aí pessoas extremamente interessadas em aprender xadrez, entender como isso funciona, e é muito legal começar a pensar isso no futuro, né? Sobre quem tem suas marcas, quem tem seus produtos e como isso pode ser reintroduzido na sociedade.
É isso aí, muito bom. Vamos pular pro próximo assunto?
No mundo todo, todo mundo pode ouvir Brandish, o seu podcast.
Hola amigos, ¿cómo están? Soy Nayibe desde México. Feliz Navidad y sigan escuchando a Brandish.
Vamos falar então sobre a Adidas. Me conte mais, Natália Kemi. Você não era da década de 80, né, cara? Mas puxa o assunto aí pra gente.
Na verdade, bem distante. Por curiosidade, eu tive que inclusive fazer uma pesquisa sobre isso. Pois a Adidas lançou, né, em homenagem, uma linha de tênis sobre o filme Gremlins. Que o Bruno pode falar mais pra vocês, porque ele já tem 70 anos, então ele conhece tudo sobre, né, tudo.
Cara, eu sou da melhor geração desse planeta, cara. Eu vivi a disruptura digital, cara. Eu vim do offline pro digital, eu vi tudo acontecer. Sou um privilegiado nesse mundo. Mas o que a gente queria falar aqui é a edição especial da Adidas, né, do filme Gremlins. Pra quem não sabe, não lembra, nunca assistiu, era um desses filmes clássicos que passavam na sessão da tarde. Ele é uma mistura de terror e comédia, né, no qual eu tinha um bonequinho que me lembrava muito o Furby, que teve uma época também, um ursinho de pelúcia e tal. E nada mais era que um bonequinho que um cara vendeu lá, que não podia pegar água, não podia ser exposto à luz e não sei o que, e as pessoas, óbvio, que adquiriram ele e desrespeitaram as regras, né? Acho sensacional essa mini crítica do filme, que era óbvio que ia desandar o negócio. E aí eles criam vários monstros na cidade por conta disso, né? E, enfim, o filme é um clássico dos anos 80, 90, e a Adidas resolveu trazer isso, né? Como a gente já falou em muitos outros programas, a nostalgia é uma coisa que tem sido muito explorada no marketing hoje em dia. E os caras fizeram uma edição especial muito interessante do tênis, cara, na cor do bichinho, que era o nome dele era Gizmo, desse bonequinho, que ele tinha as cores marrom e branca, né?
Isso.
Então você tem as duas opções de cores ali, né?
Isso. E além disso, eles adicionaram, né, alguns detalhes para serem bem similares ao filme. Então, eles envolveram os sapatos em uma tecnologia onde o pelo se torna a prova da água, né? Então, a pele não fica molhadinho, o tênis não molha. E dizem que isso tem a ver com a pele do personagem, que o tempo todo também tá seca. E além disso, ali nos calcanhares, na parte de trás do tênis, tem um detalhe mais sutil, que são os olhinhos do Gremlin, para ficarem ali aparecendo. Então.
Pô, não é nada sutil, né? É um baita de um olho no calcanhar. do tênis.
Então, e daí fica esse charminho, né? Pra mostrar que o tênis é dessa nova edição mesmo da Adidas. E não para só aí, né? Como a gente tem falado cada vez mais, a experiência do usuário tem se tornado muito importante. E com essa leva, né, de pandemia, que tudo tem sido entregue em casa, acredito, né, que nessa época a embalagem realmente se tornou uma das partes mais importantes dos produtos hoje. Então a caixa desse tênis também é toda personalizada, com o mesmo papel de presente que aparece no filme. Então isso tá super encaixado mesmo, é algo personalizado e muito bem feito, tá bem legal.
É, esse tênis vai ser só vendido nos Estados Unidos, né? Eu acho que nem aqui no Canadá vai ter uma dessa, eu consigo até importar dali. Mas ele vai ser vendido por $145, né? Um detalhe interessante também, que você comentou ali sobre a questão prova d'água, eles usam uma tecnologia chamada Gore-Tex, que é a mesma tecnologia que eles usam nas jaquetas aqui, a prova de jaquetas para esqui, né? Que são a prova d'água e a prova de neve. Então, tipo assim, ele é super resistente à água, realmente é um material incrível, é uma das melhores tecnologias que se tem, né? Então, não é só um tênis, tipo, zoado, assim, de brincadeira, tipo, é um tênis de alta qualidade mesmo, né? E é muito engraçado que o tênis é peludinho, né?
Sim!
Isso me lembrou um tênis que eles lançaram agora aqui também, a própria Adidas, em homenagem ao Terry Fox, que o Terry Fox, pra quem não conhece, ele é um herói canadense, assim. Ele foi um cara que teve uma doença, como que era o nome da doença dele? Osteosarcoma, o nome. E ele perdeu uma perna. E ele atravessou o Canadá correndo, cara, e ele virou uma lenda, porque ele fez essa corrida pra levantar dinheiro pra pesquisa de câncer, na época. Isso na década de 80, né? E virou uma tradição essa corrida, é uma corrida anual que se tem no Canadá. É claro, as pessoas não atravessam o Canadá, mas assim, elas correm em regiões do Canadá e tal para estimular, né, essa fundação que se chama Fundação Terry Fox. E a Adidas lançou agora o tênis que ele usou na época para correr. E é super retrô, assim, um tênis azul, muito bonito, cara, animal mesmo. E ele tá custando $250 canadenses. E aí, eu não sei se é parte ou todo o dinheiro desse valor vai ser revertido para a Fundação Terry Fox. Então, assim, acho muito legal essas sacadas que a Adidas tem, né, e outras marcas também, de fazer, trazer esses momentos e homenagens, enfim, e você vê que mais uma vez a nostalgia tá muito forte aqui nas marcas, né? E a gente pode botar lá no grupo, inclusive, também esse tênis. Cara, um tênis muito bonito, assim, tipo, eu quero muito tênis, mas $250 não vai rolar.
Esse é 145, Bruno. Esse...
O do Grammys. É, mas é dólar americano, né? Você vai converter isso aí, já deve dar uns $180 canadense.
É, aqui no Brasil é R$1,5 milhão.
Isso. Ou um rim, né?
Ou um rim. Sua, sempre, isso, né? Sempre possível com o mercado negro.
British! Merry Christmas! Muito bem, Natália Kemi. Vamos falar então da principal notícia desse programa, caras. Saiu o ranking da Interbrand.
Exatamente.
A Interbrand, que é a maior instituição aí que traz o ranqueamento das maiores marcas do mundo, né, a cada ano. Uma instituição que fez uma parceria com a Escola de Economia de Londres, né, para lançar esse ranking. Foi lançado na década de 80, né, no Brasil ele foi lançado em 2001. Então, desde 2001 a gente já tem o ranking das maiores empresas, né?
Sim.
Então, vamos falar um pouquinho disso aí.
Vamos lá, pessoal. Então, a gente trouxe os dados das marcas brasileiras mais valiosas de 2020. E a gente, né, falando bastante aqui justamente sobre posicionamento, sobre essa questão da interação do público com a marca, da importância disso. E a gente vai ver muito disso nas marcas que subiram esse ano. A metodologia da Interbrand, ela gira em torno de 4 pilares, que é a análise financeira, o papel da marca, a força da marca e o valor que essa marca tem no mercado. Para cada um desses pilares, eles têm mais subcategorias que eles fazem análises. Por exemplo, dentro do financeiro, a gente tem os resultados individuais, os lucros econômicos, como que ele gera, né, esse lucro econômico positivo. Então, existem várias subcategorias e essa pesquisa ela é bem completa. Até quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso ou quiser o acesso à pesquisa, é só pedir pra gente em qualquer uma das nossas redes que a gente pode fornecer.
Ou até procura lá no site da Interbrand mesmo, você baixa lá, tanto do Brasil quanto com todo mundo, né?
Exatamente. E aí eles fazem todo esse levantamento, acompanhando a história da marca, né? Não é algo também só sazonal, porque como o Bruno citou, é uma empresa muito séria, muito grande, que faz pesquisa, então ele traz esses dados já há bastante tempo. Então vamos falar um pouquinho sobre o ranking. Acho que a gente pode trazer aqui as 15 primeiras marcas, que são as principais, que já vão ter algumas marcas conhecidas, né?
É, antes da gente começar o ranking, cara, eu só queria trazer um dado muito interessante que eu vi aqui, que desde que o ranking existe, nesses 20 anos, né, de Brasil, a gente já teve N marcas valiosas, como Banco Real, Unibanco, Varig, né, que já são marcas que não existem mais, né?
Sim.
Então, desde que o ranking existe, né, a gente só tem três marcas que ainda existem, que é o Itaú, o Bradesco e o Banco do Brasil, os três que são bancos, né? Agora, quando a gente fala de outros tipos de negócios, muitos já se foram, né, outros já não são tão relevantes. Então, isso é uma característica do sistema brasileiro, né, tipo, pô, banco é, sim, uma instituição muito forte no Brasil.
Sim, com uns lucros absurdos, né? E lutaram para se adaptar durante agora a pandemia e realmente a gente vai ver que é bem claro que esses que estão bem ligados com tecnologia, que fazem esses investimentos, são os que estão liderando o ranking. Tanto é que, em primeiro lugar, nós temos o Banco Itaú, valendo hoje, né, 37 bilhões e 383 milhões de reais, e ele teve um aumento de 11%. É uma das marcas que teve um dos maiores crescimentos, então, né, foi um pouquinho inesperado ele ter atingido aí o primeiro lugar, porque teve esse crescimento muito grande em 2020. Em segundo, a gente tem o Bradesco, em terceiro a Skol, a Brahma. Então a gente vê aí as marcas de cervejarias também são muito fortes no Brasil, é um valor muito alto, né? Em quinto lugar, a gente tem a Natura, que também foi inesperada ali, foi um aumento agora durante a pandemia. Em sexto, o Banco do Brasil, Petrobras, Vivo, a Magalu da Magazine Luiza, aqui em nono lugar também, sendo uma surpresa.
Cara, a Magazine Luiza teve 62% crescimento, né? Isso realmente é impressionante, tipo...
Absurdo.
A gente tem ouvido falar demais nessa marca, inclusive no brand a gente sempre traz coisas que eles estão fazendo, novidades e tal. E sobre a Natura, cara, eu achei interessante também essa marca tá no ranking, porque, cara, pensa em tempos de pandemia, a gente falou também aqui em outros programas que o mercado da beleza cresceu muito, né? Que as pessoas começaram a fazer as coisas em casa.
Sim.
E buscaram muito mais produtos, compraram, né, esses produtos de beleza e faz todo sentido a Natura esse ano tá no top 5 aí, né?
Em décimo lugar a gente tem a XP Inc, que também é nova, né?
É, a XP que é a investidora, né? É,
isso.
Que também pra mim não é surpreendente, porque a XP cresceu demais, hoje é a maior plataforma de investimentos do Brasil, sem dúvida, e com o crescimento de vários canais no YouTube de pessoas falando sobre finanças, né, como o Me Poupe, o Primo Rico, né, entre outros tantos que tem por aí hoje, eles sempre comentam sobre a XP, né, e tem um crescimento absurdo, né, o Me Poupe, que a gente já falou em outros programas também, é hoje o maior canal de finanças do mundo no YouTube, então, que é comandado pela Natália Arcuri, né. Então, o brasileiro, ele tá buscando isso mesmo. Tá crescendo muito esse mercado de investimentos no Brasil, né? Então, faz sentido também a XP tá no top 10. E é a primeira vez que ela aparece nesse ranking.
Exato. E já chega ali pra competir com os bancos, né? De certa forma. Já chega chegando, né? Já chega em décimo lugar. Não chega numa posição nem um pouco ruim.
Exato.
Em décimo primeiro, a gente tem a Renner, que também teve um aumento pequeno esse ano. Foi só 2%. Mas, considerando pandemia, tudo que aconteceu, é uma loja de roupas que não é, né, um serviço extremamente essencial quando a gente vai comparar com outros produtos, mas se manteve ali firme e também aparece aqui no ranking. Seguido das lojas americanas, que teve um aumento de 10%, um dos maiores crescimentos também.
É, a americana é um dos maiores marketplaces do Brasil, né, cara?
Com isso, certeza.
Com a pandemia, tipo, a galera compra demais na Americanas, porque você tem tudo, né? A Americanas é a Amazon brasileira, né?
Com certeza.
Na hora que a Amazon chegar com tudo no Brasil, aí eles vão começar a brigar de frente, porque vai ser muito difícil bater Americanas. Eles são uma marca muito consolidada, as pessoas confiam. Americanas tem um serviço incrível, né? Eles têm uma política de troca, de entrega muito boa.
Sim.
Então a Amazon, quando vier 100% pro Brasil, eles vão realmente penar, porque Americanas vai ser difícil de bater.
A gente tem aqui destacado, né, nos maiores crescimentos, a Magazine Luiza e as lojas Americanas. A Magalu, né, disparado, 62%, algo absurdo, mas Mas a gente vê, nos tempos da pandemia, principalmente aqui no Brasil, o crescimento dessas marcas para compra online. Eu acredito que agora no Natal e na Black Friday eles tenham feito as maiores campanhas que a gente já viu, assim, durante esse período. E para quem não sabe, ou para quem está comprando seus presentes de Natal, né, eles estão com muitos descontos nos aplicativos. Não, a gente não ganha para fazer essas propagandas. Mas é realmente...
Infelizmente.
Alô, pessoal, nos patrocinem. Mas, assim, tem sido brusca até, assim, a diferença de valor se você olha o produto no aplicativo e olha o produto no site. Então, eles estão realmente também levando o consumidor pro app deles para ele não ter, né, como fugir ou ver o concorrente ali dentro.
Continuando o ranking aqui, a gente tem a Ipiranga, 13º lugar, né? A petroleira, a gente já falou a Petrobras no 7º lugar. Aí vem a Cielo. Aí a gente tem uma nova marca também nesse ranking, que é a Drogazil, primeira vez aqui no ranking. A Porto Seguro, né, que é a seguradora. Havaianas em 17º. Casas Bahia em 18º, que também é outro grande varejista do Brasil, né?
Sim.
Aí na 19ª e 20ª posição a gente tem duas marcas que talvez não sejam tão conhecidas assim nas pessoas, mas são gigantes no Brasil, que é a Assaí e Atacadão, que são dois atacadistas, né, de São Paulo. A Assaí, agora eu não lembro qual das duas, a Assaí ou Atacadão, mas é pertencente ao Carrefour, né? Eu acho que é o Atacadão, se eu não me engano.
Isso.
São do grupo do Carrefour. Aí na 21ª posição a gente tem a Sul América, outra seguradora. PagSeguro em 22º. A Localiza, de aluguel de carros, né? Aí a gente tem a Fleury Farmacêutica, única empresa, acho, do segmento nesse ranking aí no top 20. E a Totus, né, que é a empresa de tecnologia, que é uma gigante realmente. Então aí a gente fecha o ranking de 25 empresas que são as top do Brasil. Se a gente pudesse fazer um resumo disso, cara, é banco, cerveja, varejista, petroleira.
E um início ali de tecnologia.
E tecnologia,
né?
Um pouquinho
de tecnologia.
Que a gente tem Vivo, né, PagSeguro, Totus. Então é um pouquinho. E claro, os e-commerce, os marketplaces, né, da Magalu e Americanas, que não deixam de ser varejistas também, né?
Fechamos então.
Muito bem, Natália Kemmer. Tem mais algum comentário sobre essa notícia?
Não, apenas que temos gigantes novamente aqui e que a gente pode ver que a pandemia mexeu muito com eles, né? Essa questão da tecnologia tá claramente ligada ao ranking, principalmente nas novas aparições, né? Que são a XP, a Drogazil e a PagSeguro, que são empresas que investiram mesmo no digital durante a pandemia e deu pra ver que eles colheram bons resultados.
De fato, quem se adaptou bem à pandemia, cara, colheu bons frutos, né?
Sim.
No mundo todo, todo mundo pode ouvir Brandish, o seu podcast.
Minasan, Merry Christmas. Go Takuma to moshimasu. Sehi, Brandish o kiite kudasai.
Muito bem, vamos então agora falar sobre os influencers, né? Como é que fala isso em português mesmo? Os influenciadores digitais,
isso,
né? Será que eles têm realmente todo esse poder, Natália Kimi?
Pois então, falando já sobre compras, como estávamos comentando, em uma pesquisa recente da E-Commerce Brasil, 66% dos consumidores não confiam nas avaliações feitas por influencers. O que será que está acontecendo com o nosso público nessa época de pandemia, né?
Cara, você sabe que isso é uma coisa que eu já tinha parado para pensar, sabe? Se realmente isso fazia sentido ou não, porque acho que tem tanto influencer hoje em dia, né, para tudo que é nicho e vários, né, em cada segmento, que é muito difícil para as marcas, de fato, achar um que seja significativo e que vai reverter isso em venda ou
Sim.
vai aumentar o brand awareness, né? Só um exemplo, por exemplo, a empresa que eu trabalhava aqui, a gente fez uma parceria com o Matt Ryan, que ele é um quarterback do Atlanta Falcons, um dos times de futebol americano, né, da NHL. E foi uma parceria caríssima e que não trouxe nada de resultado pra gente, sabe? Tipo, a gente não sentiu um aumento do crescimento de marca na região, né? Nem nos Estados
Nossa.
Unidos em geral por conta disso. Não teve aumento de vendas. Então, assim, aí a gente começou a se perguntar, né? Pô, será que vale a pena mesmo? Né? É muito difícil você entender esses números hoje em dia, né? E pra mim, essa pesquisa faz muito sentido, cara. Porque eu confio muito mais no review de uma pessoa que de fato usou o produto do que numa pessoa que recebeu pra falar daquilo,
Sim.
sabe?
Até a pesquisa pesquisa vai indicar que 52% dos consumidores sempre leem os reviews antes de comprar um produto e que esse é o fator que mais importa na decisão de compra deles, né? Os reviews de quem já obteve. E a gente vê aqui um processo de indo e vinda, né? Porque, assim, quando começou, os influenciadores geralmente eram pessoas que usaram o produto, gostaram e contavam pras pessoas, até as marcas decidirem pagar pra eles falarem.
Era muito mais natural, né?
Sim, era assim, olha, gente, eu trato meu cabelo com esse produto. E aí a pessoa ficava, nossa, ela usa, ela gosta, vamos comprar. Hoje, né, raramente alguém vê um unboxing sem achar que aquilo foi pago. Então, se perde muito mesmo da credibilidade sobre o uso daquilo, sobre aquilo ser bom, afinal, a pessoa começa a ser paga por aquilo. Então, a gente retorna ao que a gente sempre diz, né, que é algo, o ditado popular de que ninguém vai fazer uma propaganda melhor do seu produto do que seu cliente.
É, eu concordo 100% com o resultado desse estudo aqui, porque as maiores fontes aí de informação para as pessoas vai ser aqui a opinião de especialistas, né? E a recomendação de amigos. Tipo assim, se um amigo meu me fala, pô, legal, esse produto é massa, é assim, assim, assado, tem bem mais chances de eu comprar, porque é uma pessoa que eu confio, né, em tese. Então, assim, não é uma pessoa que vai me sacanear ou que foi paga pra falar do produto, né? E a opinião de especialistas, claro, faz todo sentido, porque às vezes eu quero comprar uma coisa, sei lá, uma TV e eu não entendo muito do assunto, eu vou ver um canal de tecnologia que o cara vai me explicar pra que serve cada função, sabe? Essas coisas assim. Então, é muito melhor isso, muito mais genuíno pra mim do que confiar num influencer que foi pago pra fazer aquilo, pra mostrar o produto, né?
Sim, e os reviews de quem compra, né? O pessoal sempre é bem sincero. Então, é algo que se olha muito hoje em dia. E é por isso que é tão importante você estar preocupado sobre esse pós-compra, né? Muita gente acha que trabalhar com um produto é só entregar, recebeu em casa, ok, me livrei dessa pessoa, adeus. E não, todo esse pós-compra é extremamente importante, né? Você estar em contato com o seu cliente, você saber da experiência dele, você voltar um ano depois pra saber como ele tá. E esse é um exemplo de como tudo isso pode reverter em novas vendas pra você.
É, tem um outro dado super interessante aqui também, que é a questão do número de avaliações, né? Se isso realmente importa ou não. Então, metade das pessoas falaram que entre 6 e 20 avaliações já é considerado confiável. Só que 20% das empresas afirmam ter 100 reviews ou mais, né? Então, só 4% das pessoas consideraram necessários tantos reviews. Então, isso também é um outro paradigma que as empresas têm, né? De pensar, putz, eu preciso de um monte, uma porrada de reviews e tal, porque senão as pessoas vão achar que meu produto não é confiável. Então, assim, eu pensando na minha experiência como consumidor, eu não vou ler 200 reviews,
jamais,
sabe? Eu vou ler ali uns 10, 15 por aí. Cara, eu vou ver, né, qual que é a maioria disso aí, quais são os mais recentes, inclusive. Um review antigo, pra mim, também não funciona. Um review de 2 anos atrás, pra mim, já é uma coisa que pode ter mudado muita coisa no produto. Então, pra mim, tem que ser um review recente e, cara, entre 10 e 15, pra mim, tá suficiente, né? Então, pra mim, também é um outro número que faz muito sentido e que desmistifica o fato de que ter milhões de reviews é uma coisa maravilhosa, né? Só mostra que talvez a marca é popular, muitas pessoas conhecem, mas não quer dizer que, de fato, é boa pra mim, né?
Exatamente.
Muito bem, vamos fechar, então, esse programa com a última notícia, Natália Kemi. Puxa aí.
Vamos, então, para nosso desespero. Nosso não, para desespero de Mark Zuckerberg, porque, de vez em quando, eu acho que ele merece um pouquinho de desespero naquela vida.
E do Google também, né?
Infelizmente do Google. Google, não, eu te amo. Não temos problemas com você, por enquanto. Mas, recentemente, a Austrália começou a rever as leis que falam a respeito dos impostos que são pagos pelo Google e pelo Facebook e pelas notícias que eles divulgam, compartilham e entregam para seu público. E isso é bem preocupante.
É, essa discussão que eles abriram lá na Austrália é uma coisa que o mundo inteiro vem se questionando, e vários outros países já chegaram a ameaçar fazer isso também, mas parece que agora vai acontecer na Austrália, né?
Sim.
Porque o que acontece é, tanto o Google quanto o Facebook, eles acabam utilizando N fontes de notícia e recebem dinheiro por isso. E as pessoas que de fato criaram essas notícias acabam não recebendo, né? Então isso é um incentivo do governo australiano para os produtores de notícias, principalmente locais, né?
Sim.
Às vezes é notícia de uma cidade, de um bairro, de um no estado, né, que tá saindo no Google e às vezes tem uma repercussão internacional, etc. E o Google tá ganhando dinheiro com aquilo e esses pequenos editores não estão. Então, assim, o que eles querem de fato é regularizar isso para que Google e Facebook passem a pagar, né, a negociar com esses pequenos jornais e veículos de comunicação que estão provendo essas notícias, para que eles recebam, né, uma parte disso que o Google tá publicando, né? Seria basicamente um marketplace da notícia, né? Eu acho que eles querem regulamentar isso e é uma discussão que já é muito grande no mundo todo, né? Muitos países da Europa já quiseram fazer isso, né? O Reino Unido, Itália, França, o próprio Estados Unidos. Então é uma coisa que, se isso pegar na Austrália e der certo, né? Porque isso, claro, vai entrar num processo judicial.
Sim.
Vai virar lei, mas com certeza o Google e o Facebook vão vir com tudo com a lei para virar o jogo pro lado deles. Mas eu acho que tem grandes chances de dar certo, e para mim faz todo sentido, né? Porque, cara, os caras ganham dinheiro pelo trabalho dos outros.
Sim.
Né? O que eles fazem é só veicular usando o poder deles.
Não, e é muito dinheiro envolvido, né? Infelizmente, a gente tem aqui também, por exemplo, que a Espanha e a França já falharam tentando fazer o Facebook e o Google entrarem nessas leis, né, de um pouco de direito autoral, que se fala, pois são os produtores de conteúdo, né, dessas notícias. Porém, a Austrália já tem noção de tudo isso e vai dar continuidade nessa briga, provavelmente por um novo ângulo, né? A gente vai ver nos próximos capítulos como isso se desenrola, porque afeta o globo todo. Eles têm ciência de que o mundo todo tá assistindo eles, e então eles também já não vão fazer uma briga, acho que já não envolva todo mundo de certa forma, sabe? Do tipo, eles vão criar provavelmente algo que possa ser aplicado futuramente em todos os países, e aí Marquinhos vai ter que se preocupar um pouco mais com o que ele está divulgando na sua rede social.
O que o governo australiano alega aqui é que o Google está pegando 53% da publicidade online e o Facebook está pegando 23% da fatia do que esses caras deveriam ganhar, né? Então, assim, a gente está falando de muito dinheiro.
Sim.
Né? Quando você pega isso numa proporção não só do país todo, da Austrália, mas você bota isso para o mundo inteiro, porque a gente está falando da língua inglesa, né? Isso serve para qualquer outro país aí, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, etc. Então é uma fatia muito grande, né? Então vamos ver o que vai acontecer aí. E é isso, né, Natália Kim? Acho que fechamos o programa de hoje. Semana que vem a gente tem um programa especial, gravação do nosso programa com a gerente de marketing global do Burger King. E a gente agradece a sua audiência, né? Muito obrigado pela sua participação também, Natália Kim. E nos vemos na próxima semana.
Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.
Valeu, gente. Obrigado. Tchau.
Brandish, o seu podcast.